Está no ar o Jornal do Senado.
Vai à Câmara projeto de reforma política analisado pelo Senado.
E os senadores acabaram de aprovar a indenização para ocupantes de terras indígenas.
A comissão aprova projeto que estimula a redução de prazo para a exploração de patente.
Fernando Bezerra Coelho destaca a ação humanitária do país ao receber refugiados de guerras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que aumenta o valor pago para a exploração de patentes com o passar do tempo.
A ideia da proposta, que segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia, é incentivar a redução do prazo de exclusividade e estimular a competição entre os agentes econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Quando um inventor ou empresa registra uma patente, ele ganha um período de exclusividade para explorar a invenção. Essa exclusividade é renovada anualmente por meio de uma taxa de retribuição. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos multiplica, a partir do terceiro ano, o valor da taxa pelo número de anos decorridos após o registro. Hoje, a progressividade da taxa já existe, como lembrou o relator da proposta, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, mas é pequena. Ele diz que o valor máximo da patente a partir do 16º ano corresponde a cerca de 7 vezes a taxa inicial. Com a proposta, essa diferença chegaria a 20 vezes ao final do período de 20 anos de duração da patente. Walter Pinheiro acredita que a medida vai reduzir o tempo de exclusividade das patentes e estimular a competição entre os agentes econômicos.
Há uma crescente onda de benefício pela inovação, mas se depara com menores benefícios ao longo do tempo, que é um resultado de custo e ociosidade, principalmente na medida que a gente tem cada vez mais uma disseminação menor do conhecimento do que efetivamente a longa proteção do tempo no que diz respeito a essa patente.
E a Comissão de Educação aprovou o projeto que condiciona o pagamento de prestações das residências do programa Minha Casa Minha Vida à oferta de vagas em escolas públicas dos ensinos infantil e fundamental nas proximidades ou no interior dos conjuntos habitacionais.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E segundo sua autora, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, a falta de escolas nas proximidades da residência gera impacto no orçamento das famílias.
Estas famílias têm uma renda familiar de 1 a 4 salários mínimos. Se não tem no conjunto habitacional uma escola gratuita, ela obviamente vai precisar ter despesas adicionais com o pagamento das mensalidades da escola, creche, pré-escola e ensino fundamental e também o transporte diariamente. Então a gente está condicionando. Enquanto o poder público não cumpre o seu papel de oferecer estas vagas para as crianças, os pais também ficam liberados para não pagar a prestação da casa própria.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que as investigações da CPI do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam a necessidade de mudança na legislação para melhorar a arrecadação de impostos no país.
Em depoimento à CPI, o professor Heleno Torres disse que, segundo o estudo do Conselho Nacional de Justiça, existem na Justiça Federal processos referentes a 1,4 trilhão de reais de impostos. Há também 50 bilhões de reais em recursos em análise no CARF e 300 bilhões relativos a dívidas estatais.
E o que é pior, segundo Vanessa Graziottin, é que o exame desses casos é lento.
Na justiça de primeiro grau, o tempo médio de análise é de 9 anos e 9 meses. Na via administrativa, em primeira instância, a demora é de 2 anos e, em fase de recurso, o julgamento dura, em média, 8 anos.
Com isso, o processo de execução de crédito tributário no Brasil pode demorar 20 anos. E isso precisa mudar imediatamente, advertiu a senadora amazonense.
Ou seja, 2% é o que volta para o Estado em processos que levam 20 anos para serem julgados. Essa é uma das prioridades do Brasil. Modificar o sistema do contencioso brasileiro para que o Estado não demore mais esses 20 anos e não conviva mais com a taxa de recuperação de somente 2%. Isso é muito grave. Isso afeta as finanças do nosso país em todos os níveis.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que tributa em 15% na fonte os lucros e dividendos pagos por empresas a pessoas físicas e jurídicas no país ou no exterior.
Para Lindbergh Farias, a aprovação desse projeto vai corrigir uma injustiça do sistema tributário brasileiro, em que as pessoas mais ricas pagam menos impostos que os mais pobres.
Ele contou que, segundo o estudo dos economistas Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, os brasileiros extremamente ricos pagam, em média, apenas 2,6% de imposto de renda sobre a sua renda total.
Já o trabalhador que recebe até 162 mil por ano paga 10,2%. E os mais pobres, segundo Lindbergh, pagam mais ainda.
Esse é um ponto importante. Quem está no Simples fica fora desse tributo que eu estou falando. O potencial de arrecadação desse tributo é de 50 bilhões por ano, ou cerca de 0,8% do PIB. Estou trabalhando e articulando com lideranças partidárias, com lideranças dos movimentos sociais, para a gente encampar essa proposta como uma alternativa real ao buraco que nós temos no orçamento.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, informou que a soma dos déficits dos governos estaduais atingiu 7 bilhões de reais em junho deste ano, no acumulado de 12 meses.
Entre 2012 e 2014, ressaltou o senador, a receita corrente líquida dos estados cresceu apenas 0,5%. Já a dívida consolidada líquida subiu 5%.
Para Ferraço, essa situação está colocando em risco a capacidade de pagamento dos estados e mostra que a atual crise econômica não está restrita ao governo federal.
A crise fiscal ela é explicada pela forte retração da atividade econômica, que tem provocado perdas estaduais pelo aumento do endividamento público recente e pela forte rigidez orçamentária que provocaram a tendência fiscal deficitária que nós estamos observando nos estados.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, destacou as ações humanitárias do Brasil, que entre agosto de 2011 e 2015 acolheu mais de 2 mil sírios. Este número é superior aos abrigados pelos Estados Unidos, Espanha e Itália, informou.
Ele também citou dados oficiais que apontam que, se somarmos refugiados de todas as nacionalidades, o Brasil já acolheu mais de 5 mil pessoas fugindo de situações de guerra no mundo.
Fernando Bezerra Coelho disse que, na última semana, o governo reforçou diante da ONU o compromisso de acolher ainda mais refugiados de guerra.
Esta é uma posição humanista que não deve ser aqui confundida com questões partidárias. Receber pessoas que fogem de situações de calamidade, sejam naturais ou geradas por conflitos de quaisquer naturezas, é um dever humanitário. A nossa vocação para ajudar aos que precisam não pode estar sujeita a pressões de ordem econômica ou política.
Os senadores finalizaram hoje a análise da proposta da reforma política votada na semana passada. Agora o projeto volta para apreciação da Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram agora a proposta de emenda à Constituição que estabelece critérios de indenização de possuidores de boa-fé de terras declaradas indígenas até 5 de outubro de 1988.
A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz todos os detalhes sobre as votações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que assegura o pagamento de indenização para produtores cujas terras sejam declaradas indígenas a partir do dia 5 de outubro de 2013 pela FUNAI. Até essa data, valem as regras atuais que não garantem esse direito. Em seu relatório, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, permitiu que o produtor escolha entre receber a indenização pela terra nua e benfeitorias em dinheiro, com pagamento de impostos, ou por meio de títulos da dívida agrícola, sem tributação. Ao comemorar a aprovação da PEC, de autoria do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, declarou que a proposta assegura paz no campo por devolver a terra para os índios e ressarcir aqueles que ocuparam de boa fé a propriedade. Caso contrário, não recebem nada. Já o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, diz que a PEC vai reduzir os conflitos entre produtores e indígenas. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, avalia que a proposta vai acabar com a insegurança jurídica no campo. e pela unanimidade da aprovação, o plenário também já votou na mesma sessão o segundo turno da proposta, que segue agora para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.